Vem aí, Bate Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Terça-feira, 10 de setembro de 2019. Dia do Gordinho, 18 horas 45 minutos. Vem as manchetes desse Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Palmeiras e Fluminense jogam logo mais pelo Campeonato Brasileiro. Verdão quer encostar nos líderes. Tricolor fugir da zona de rebaixamento. Tudo sobre a seleção brasileira de futebol que vai representar o Brasil em Tóquio em 2020. As principais notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos. Tudo isso e muito mais nesse programa Bate-Bola Nacional, que tem na mesa de efeitos a categoria do nosso querido amigo Luiz Emanuel, Central Técnica, José Alves e o José Leite, Nacional Brasília, Rio, Amazônia, Nacional FM Rede. Está começando o Bate-Bola Nacional, galera. Horas e 47 minutos, começando mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Eu comemoro o dia do Gordinho, faço parte dele, assim como meu amigo que está aqui do meu lado, Luciano Barroso, que é um ex-gordinho. Você é um ex-gordinho, né, Luciano? Você já não tem mais, no seu lanche já não tem mais coxinha, agora são frutas. Tem ainda?
Tem.
Certeza?
Não, e na boa, continuo é gordinho. Ex não, eu sou muito fofo.
Daqui a pouco você volta aqui pra contar a história de um jogo que vai acontecer amanhã, só de uma final.
Tá certo.
Tá certo? Você conta pra gente?
Toda a história, daqui a pouquinho.
Tá certo. Daqui a pouco o Luciano volta, então, com essa voz maravilhosa. Vamos começar com o Campeonato Brasileiro. Logo mais tem Palmeiras e Fluminense. 9 da noite, Allianz Parque. Jogo adiado da 16ª rodada. Informações sobre esse importante duelo com o repórter Rodrigo Ricardo.
Mano Menezes e Oswaldo de Oliveira são dois treinadores experientes, mas recém-contratados por Palmeiras e Fluminense, que lutam por objetivos diferentes no Campeonato Brasileiro. Eles vão medir forças e táticas nesta terça-noite na Arena Allianz Parque, em São Paulo. Os donos da casa trocaram Filipão por Mano Menezes.
Que é um jogo atrasado, que podemos, né? Se pontuarmos com os 3 pontos, diminuir a diferença que temos entre os dois primeiros, e é isso que queremos fazer.
O técnico palmeirense venceu de virada o Goiás por 2-1 com um gol aos 55 minutos do segundo tempo. Já Oswaldo de Oliveira, depois de ser derrotado para o CSA em pleno Maracanã, venceu o Fortaleza por 1-0 dentro do Castelão. O treinador de 68 anos herdou o trabalho de Fernando Diniz e revelações da base tricolor, como João Pedro.
O Oswaldo de Oliveira e o Fernando Diniz são um pouco diferentes. O Oswaldo pede para a gente ser um pouco mais agressivo e eu acho que com essa mudança a gente pensou em mais finalizar do que manter a posse de bola, porque também o resultado não vinha e a gente tinha que ser um pouco mais agressivo para conquistar os gols. Então acho que com trabalho do Oswaldo, que ele veio trabalhando com a gente aí, acho que ele fala pra gente ser mais ofensivo e mais agressivo ali na frente.
Enquanto o Palmeiras aparece na terceira posição da tabela com 33 pontos, o Flu abre o pelotão do rebaixamento no 17º lugar. Mas hoje à noite, em caso de vitória, o tricolor carioca pode deixar o Cruzeiro entre os times que estariam rebaixados para a Série B.
Nosso grupo está sem medo nenhum do rebaixamento, a gente sabe da nossa força. E é entrar dentro de campo e dar o nosso melhor. E a gente trabalhando ali dando o nosso melhor, senão isso não vai cair.
O atacante João Pedro, desde que virou profissional, já marcou 10 gols em 24 partidas. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Olha então, Rodrigo Ricardo, logo mais eu vou acompanhar durante a programação da Rádio Nacional Brasília e Amazônia, e pelo Rio de Janeiro, o Valdir Luiz vai acompanhar esse jogo Palmeiras e Fluminense. Para dar aquela animada no torcedor do Fluminense, um gol do Flusão na Rádio do Brasil chegando, o que inflama a galera.
Ricardo Mazella.
Autorizando, lá vai pra bola, Nenê, conversou com o Valdão, lá vai Nenê, apitando, vai pra bola, correu, bateu, segundo pau, e gol! Gol! Fusão é do Fluminense, é do Fluminense! Ainda tem tempo, será que vai? Será que vai? A cobrança do Nenê no segundo pau! Apareceu Pablo Diego de cabeça, botou no canto direito de Fagner, que foi buscar a bola no fundo do gol. Quando eram jogados 38 minutos de luta do segundo tempo, Fluminense joga contra o placar e contra o tempo, vai Flusão, será que vai? Pablo Diego empatando a partida, agora no placar, 1 para o Fluminense, 1 para o Corinthians, que sofrência Corinthians!
18 horas 52 minutos, claro que tem homenagem também para a torcida do Palmeiras. O Era Uma Vez de hoje vai contar a história, meu amigo, de um cracaço te dá inveja. Vestiu a camisa do Palmeiras e era abusado. Coloque, Luiz Emanuel.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Muitos jogadores brasileiros atuam e atuaram no futebol do exterior. Um deles, Djalma Feitosa Dias. O Djalminha, filho do grande zagueiro do Palmeiras, do América e do Santos e da seleção brasileira, Djalma Dias. Djalminha nasceu em 1970 em Santos, meia e ponta esquerda, que jogou no Flamengo, Guarani, Chimissu, Palmeiras, La Coruña, Austria Viena e América do México. Pela seleção brasileira, atuou em 14 jogos e marcou 6 gols. Foi campeão espanhol com o La Coruña e também se desentendeu com o treinador da equipe e trocaram pontapés e socos. Djalminha não levava desaforo para casa. Um gol do Djalminha, narrado pelo Orlando Batista. Palmeiras 1, Vasco 0. Vamos curtir?
Obra de Djalminha, o tiro de esquina com perigo. Gol! Olímpico de Djalminha, camisa número 2, cobrou escanteio, a bola passou por cima da cabeça de um homem que estava quase junto a Carlos Germano, entrou na meta vascaína. Djalminha número 10, com um gol olímpico, abre a contagem aos 24 minutos aqui no Parque Antártica.
Era Uma Vez no Futebol.
Horas 54 minutos, falei que ele ia voltar, meu amigo. Amanhã tem decisão no Som da Nacional, na voz do Luciano Barroso.
Nesta quarta, às 9 da noite, começa o duelo pela Copa do Brasil. Direto da Arena da Baixada, Atlético Paranaense Internacional do Rio Grande do Sul. Narração Ricardo Mazella, comentários Valdir Luiz, reportagens Rafael Monteiro, plantão esportivo Luiz Ferreira. Jogão de bola é nessa quarta, às 9, Atlético Paranaense Internacional do Rio Grande. Futebol Nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
Tem encontro marcado amanhã, a partir das 9 da noite. Tem show de bola nacional, porque às 9:30 a bola rola a primeira da decisão da Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Internacional de Porto Alegre. Esporte paralímpico é assunto para Wagner Gomes.
O Comitê Olímpico do Brasil admitiu a necessidade de adotar medidas específicas no combate ao problema do doping, ao detalhar uma nova política antidoping em evento realizado na última quinta-feira em sua sede no Rio de Janeiro. A entidade alertou para a necessidade de dialogar de forma eficiente com os jovens e recomendou que os atletas abram mão de suplementos alimentares para evitarem contaminações cruzadas. O diretor de esportes do Comitê Olímpico Brasileiro, Jorge Bechara, frisou que cada atleta é livre para decidir sobre o uso ou não dos suplementos, mas alertou para os seus riscos e o desgaste de um processo de defesa de doping. Ele acredita que muitos casos acontecem por desconhecimento. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Seleção Olímpica de Futebol do Brasil com Lincoln Chaves.
Atacante revelado pelo Curitiba, mas que nunca atuou profissionalmente no Brasil, Matheus Cunha foi o destaque dos amistosos da Seleção Olímpica em São Paulo. Autor de um gol na vitória sobre a Colômbia por 2-0 na última quinta-feira, o jogador do RB Leipzig da Alemanha foi decisivo no 3-1 diante do Chile. Duas bolas na rede e uma assistência para Anthony do São Paulo. Dávila de pênalti marcou para os chilenos. E que melhor que o homem da partida de segunda-feira para descrever os gols.
Primeiro gol caiu na ponta com o Paulinho fez um 2 com o Pedrinho e quando o Pedrinho me achou dentro próxima área, graças a Deus, consegui dominar bem, tirando do zagueiro e finalizei muito bem. E o segundo gol foi parecido com o do outro jogo, com a pressão alta, com o que o Jardim pede, então acredito que deu certo dentro do plano de jogo e consegui pressionar bem e finalizar bem também.
Paraibano de João Pessoa, Matheus Cunha está na Europa desde 2017, quando deixou o Curitiba para defender o Sion da Suíça, onde se profissionalizou. No ano passado, ele foi contratado pelo RB Leipzig e fez parte da campanha que levou o time da antiga Alemanha Oriental ao terceiro lugar da Bundesliga e a uma vaga na Liga dos Campeões. Aliás, nos jogos pela Seleção Olímpica, o centroavante tem mostrado que a experiência no velho continente faz diferença. O combate à saída de bola dos zagueiros é uma das armas de seu time e foi determinante para os gols brasileiros contra colombianos e chilenos.
É uma mentalidade que é igual de todo do RB, então acredito que a gente pode agregar aqui dentro do grupo, que o Jardim pede muito isso. Então, uma coisa que eu já faço dentro do clube, fica mais fácil fazer aqui e graças a Deus estamos conseguindo trazer as coisas boas para cá e dando tudo certo.
O pré-olímpico do futebol masculino será apenas em janeiro, mas fora de uma data FIFA, ou seja, os clubes não têm a obrigação de ceder os jogadores. O Atlético de Madrid da Espanha, por exemplo, já manifestou que não vai liberar o lateral Renan Lodi, tanto que sequer o colocou à disposição para esses jogos em São Paulo. Em alta com a 9 da seleção, Matheus Cunha espera estar no time que brigará por uma das duas vagas sul-americanas para Tóquio.
Independente de qualquer coisa, eu sempre falo, vestir a camisa da seleção é o mais importante para mim. É o que eu sempre penso, é o que eu sempre busquei desde pequeno e graças a Deus as oportunidades estão chegando. É uma coisa que infelizmente não parte só do atleta, o atleta tem eu particularmente tenho uma muita vontade de ser sempre aqui, independente do que seja. Isso é uma parte que os diretores vão estar conversando. O meu papel eu vou estar pedindo, porque acredito que, como eu falei, estar com a seleção para mim é o mais importante.
A seleção olímpica volta a jogar em outubro, ainda sem data definida. Segundo a CBF, as partidas vão ser possivelmente em Recife e Natal contra Venezuela e Japão. E em novembro, o time comandado por André Jardine disputa um torneio amistoso em Tenerife, na Espanha, contra Argentina, Estados Unidos e Chile. Na equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Ponto final em mais uma edição do Bate-Bola Nacional, agradecendo a companhia do ouvinte nacional que fica agora com a voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-bola, bate-bola. Bate-bola, bate-bola.